No ar, Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. Você por dentro das notícias, análises e tudo o que acontece no mundo esportivo. Prepare-se para um bate-papo cheio de energia e informação. Arena dos Esportes.
Olá, muito boa noite a você que nos acompanha nas ondas do 89.9 FM.
Arena dos Esportes.
Estamos chegando para mais uma edição do Arena dos Esportes. Eu, Guilherme Costa, ao lado de toda a nossa equipe esportiva e com um entrevistado especial, vamos conversar muito com você até às 7 da noite. A produção e apresentação é de Guilherme Costa. Os comentários de Sérgio Ricardo. O nosso entrevistado, eu vou deixar o mistério, tá bom? Mas a operação de áudio é do competente e mágico Rodrigo de Freitas. O jornalista responsável é Felipe Melo. A coordenação de Evandro Luiz Fialho e a direção-geral de Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes, porque o esporte é a nossa paixão.
No programa de hoje teremos destaque da natação. Quem escuta a nossa rádio já sabe quem é o nosso entrevistado, só com essa informação. E claro, os destaques que você também acompanha aqui. Santos acerta novo patrocínio Master com casa de apostas. Tijuca está pela primeira vez na história na Superliga. Te conto isso já já. E claro, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou a tabela das quartas de final da Superliga Masculina. No começo da semana passada a gente falou da feminina, agora a gente vai falar da masculina. Na Série A4, o Joseense está na briga pelo jogo do acesso. Tudo isso e muito mais até às 7 da noite, com entrevista especial de um grande amigo nosso aqui da Rádio Frei Galvão FM. Sérgio, boa noite. Boa terça-feira, meu amigo. Estamos juntos. Problemas técnicos com o Sérgio Ricardo, 6:03. Daqui a pouquinho, o boa noite do Sérgio. O Rodrigo já está aqui nos ajudando a resolver o problema, tá bom? Seguinte, gente, claro que é brincadeira, tá? Eu não assassinei o português, não. Tá bom? 6:04. A gente vai falar bastante sobre a Série A4. O Joseense está em busca do jogo do acesso. Empatou contra o Paulista de Jundiaí em Jundiaí. E agora decide a vaga em seus domínios, tá certo? Além disso, vamos falar bastante de natação. Vamos falar de vôlei. E vamos falar de Santos Futebol Clube. E claro, todo o clima da Libertadores, todo o clima da Sul-Americana já vislumbrando a rodada de amanhã das competições continentais. 6:04, quase 6:05. Você fica com a gente até às 7 da noite. Agora ele voltou. Agora o boa tarde do Sérgio sai. Sérgio, não é boa tarde, é boa noite. Seja bem-vindo, boa terça-feira, estamos juntos.
Boa noite, Guilherme. Boa noite ao Rodrigo, ao nosso convidado aqui que o Guilherme vai anunciar. Boa noite aos ouvintes do Arena dos Esportes da Rádio Frei Galvão. Tamo aí. Tudo isso de esporte, né, Guilherme, para falar hoje e conversar com esse convidado especial.
Muito bem. Daqui a pouquinho, você já falou o nome, o Agenor, que é delegado do Vale do Paraíba e Litoral Norte em competições de natação, vai contar um pouquinho do trabalho que ele realiza à frente de um esporte tão especial que já nos deu medalhas olímpicas. Aqui na nossa região a gente tem várias pessoas que já tiveram destaque nesse esporte, e é claro que a gente vai falar muito sobre natação daqui a pouquinho. Muito bem, 6:05, começo com boa tarde do Agenor. Agenor, bem-vindo, boa noite. Tô falando boa tarde, boa noite, mas é boa noite, viu, gente? Boa noite, uma excelente semana a você, é um prazer tê-lo aqui. Estamos sempre juntos, a casa é sua, senta-se à vontade.
Muito obrigado, Guilherme. É uma satisfação estar aqui nos microfones da nossa querida Rádio Frei Galvão, modulando em 89.9. Eu acho que você já disse tudo. A gente às vezes vem para cá para poder passar para as pessoas aquilo que de tão importante acontece no mundo esportivo. É a nossa, o nosso papel dentro da própria Federação Aquática, para falar para você, nós somos delegado da sexta região, sexta região da Federação Aquática Paulista, que congrega as cidades aqui do nosso Vale do Paraíba e do Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Nós temos aqui grandes equipes que fazem parte e participam junto conosco do calendário, tá? Do calendário regional. A Federação Aquática, ela tem lá no seu feitio, vamos dizer aqui nas suas agendas, os campeonatos regionais que são realizados, aonde as equipes participam regionalmente falando, eles buscam seus tempos para que eles possam buscar resultados para participar dos campeonatos paulistas e participar também dos campeonatos brasileiros. Então, dá boa noite para você, uma boa noite também para o nosso amigo Sérgio, tá? E a todos os seus ouvintes.
Muito bem, você que quer participar com a gente, o nosso WhatsApp já está à sua disposição, tá bom? Nos mande uma mensagem e se tiver alguma pergunta pro Genor. Ah, Genor, eu quero conhecer mais a modalidade. Tudo bem que a gente, eu brinco que a natação, seja ela por lazer ou por competição, ela faz parte da nossa vida, porque eu mesmo já me salvei de muitos problemas no mar, principalmente, na piscina nem tanto, mas no mar principalmente graças à natação. Então, o Di Jorge foi meu professor no Itaguará, tentamos chegar ao alto rendimento, mas não conseguimos. Mas o básico pra gente não morrer afogado, a gente se vira legal com a natação. E claro, você que tem filho pequeno, se você quer uma dica, coloca o seu filho quanto antes em aulas de natação. Quem sabe a gente vai ter a nova Fabíola Molina, né? Então, a gente, um dia a Fabíola Molina foi apenas uma criança numa piscina educativa e virou o que virou, sempre levando o nosso Vale do Paraíba a grandes voos. Enfim, o nome dela fala por si só. Agenor, quero começar com você contando um pouquinho, que você nos conte, por favor, como que é feito o seu trabalho, quanto tempo você está à frente disso, né? Quais são as parcerias que vocês têm que possibilitam a realização dessas competições? Fica à vontade.
É isso aí. Se antecipando um pouco, né? Apresentar quem é a Agenor de Castro Ferreira, né?
Eu já é conhecido, porque é já. Castro. Meu
exatamente.
Tio é Zé Paulo de Castro Fortes.
Castro, então. Fortes, tá vendo? O nome já é bem forte.
Exatamente.
Exato. Eu já fui, por exemplo, trabalhei muito tempo na Tecno SA, do qual eu fui presidente da ADC, tá? Nos meados lá dos anos de 1975 para frente. Depois disso, nós ocupamos um cargo de presidente da Liga Municipal de Futebol de Guaratinguetá por praticamente duas gestões. O Sérgio, que está aqui conosco, na verdade, me deu muito trabalho, porque ele era um atleta, era o goleiro e realmente dava muito trabalho, mas hoje está aqui junto conosco aqui e na verdade aqui é um expoente do esporte, sempre apoiando o esporte junto com a Secretaria de Esportes de Guaratinguetá. Após isso aí também a gente já foi diretor regional de handebol da Federação de Handebol.
Esse professor do Alexandre?
De São Paulo. Opa, muito.
Ele tentou me fazer outro, né? O Di Jorge tentou na natação, o Alexandre tentou no handebol.
Junto com o Manequinho? Junto com
o Manequinho. Não. Já era só o Alexandre.
Só que Alexandre. Tava...
Eu vou falar, viu? O máximo que eu compus foi banco e ele ainda falou, você vai me ajudar na comissão técnica, porque nem pra bola eu servi. Alô, Ale, grande abraço, hein? Tamo junto sempre na audiência.
Exatamente.
O Alexandre, a gente brinca, né? Com todo fundo de verdade nisso. Quando você não tem o esporte como algo, no fim das contas, como algo competitivo, você acaba tendo os benefícios dele, né? O emagrecimento, a qualidade de vida, muitas vezes você sai da, né? Não foi o meu caso, mas o esporte é muito utilizado como questão social para retirada de jovens da rua. Então assim, se você não vai chegar a ser uma Fabíola Molina, uma Dara Diniz no handball, né?
Exatamente.
Você pelo menos consegue ter qualidade de vida e participar. Eu acho que a socialização que esses esportes, tanto a natação quanto o handball, tantos outros, gente, fazem é fundamental.
Não, é bem tranquilo. E, na verdade, quando eu era diretor de handball da Federação de Handball, a gente estava no auge, tá? Que, na verdade, o Brasil tinha sido campeão mundial, tá bem? A Dara e a Josi são as duas que são aqui de Guaratinguetá, que realmente estiveram 2013. Presente nesse grande evento da natação com o grande técnico Morten Solbakk, tá? Que nós trouxemos ele, inclusive, veio aqui para Guaratinguetá para fazer uma clínica junto com a equipe júnior de handebol, seleção brasileira, que esteve aqui conosco. Então, depois disso, a gente passou aí a fazer parte de... Eu fui coordenador de esportes do Itaguará Country Club por 15 anos. E nessa lide lá desses 15 anos que nós estivemos no Itaguará Country Club, junto com o professor de Jorge, que você mesmo citou, e os presidentes de até então, nós começamos a trazer para a nossa região, aqui para o nosso Itaguará, para as piscinas do Itaguará, os campeonatos regionais, tá? Que a Federação Paulista fazia.
Eu cheguei a ver César Cielo nadar na piscina do Itaguará.
Exato.
Em várias oportunidades.
Em várias, exato. Então nós começamos lá esses eventos regionais, depois começamos a trazer para cá alguns eventos, campeonatos paulistas, que culminou aí depois com a realização de dois Finkel. Finkel, para quem não conhece, são as seletivas para os mundiais. E nós tivemos duas seletivas de mundiais realizadas nas piscinas do Itaguará. Essa piscina, Guilherme, ela é considerada por muitos, não sou eu que falo, uma das melhores piscinas curtas do Brasil. E a gente brinca que não é só do Brasil, do mundo, na verdade, tá? Piscina curta, para quem não sabe, são as piscinas semiolímpicas, as piscinas de 25 metros. Tivemos aqui grandes atletas, entre eles César Cielo, né? E Fabíola Molina, que praticamente também terminou, vamos dizer aí, a sua participação, tá? Nadando aqui nas piscinas do Itaguará e junto conosco aqui, Fabíola Molina, que é uma referência, na verdade, na natação e também como empresária na área aí de vestuário, tá? Na área de natação, na verdade, tá?
A Fabíola, ela é daqui do Vale, é uma pessoa assim, mais importante aqui, teve mais
relevância,
bons resultados, né? Na natação.
Exatamente.
Né?
Inclusive, hoje a gente já vai fazer praticamente 15 anos que a gente lida com a Federação Aquática. E faz 6 anos, mais ou menos, que eu estou como delegado da região. E agora, na última, assumiu, agora no começo do ano, a Fabiola hoje, ela é vice-presidente da Federação Aquática Paulista. Eu acho que quem ganha com isso é o esporte, quem ganha com isso, tá? É a própria federação, pelo conhecimento. Haja visto que no governo Bolsonaro, a Fabiola foi secretária nacional de esportes. E nós conseguimos, através desta estada dela lá em Brasília, algumas coisas aqui para nossa comunidade. Nós temos aqui uma piscina que foi
feita. Legado Olímpico, né?
É.
Legado Olímpico.
Legado Olímpico. Uma piscina que foi feita agora aqui para nós, aqui no lá próximo ao Santuário Frei Galvão.
Isso.
Na escola Guilherme Filippo. Nós temos lá um parque aquático lá, uma piscina de 25 metros que foi homologada. Nós acompanhamos, a pedido do prefeito, acompanhamos a feitura dela. Ela está dentro dos padrões para ser homologada, foi homologado pela Federação Aquática e a Fabíola nos cedeu, tá? A Fabíola nos deu a parte do aquecimento, é um projeto até de um valor maior, tá? Hoje existe lá um aquecimento solar que propicia lá que a piscina seja aquecida e que possa propiciar que você possa dar os treinamentos, fazer a natação, inclusive na época de inverno. Né?
Então, para os esportistas, o Dr. Guilherme é o Complexo Parque do Sol, né?
Exatamente, Complexo que tem o nome de um grande expoente do nosso da nossa rádio, que era o Pedro Marcondes, né?
O Carlos Marcondes.
Carlos Marcondes, tá? Estamos trocando o nome. É. Bem que hoje é 1º de abril, a gente pode falar umas mentirinhas aqui, né? Então, tem lá que é chamado de Carlos Marcondes.
Muito bem, ó, tem muito mais entrevista pra gente fazer daqui a pouquinho. Só preciso parar pra faturar. A gente vai falar da piscina que tá lá na Aeronáutica, que a Aeronáutica recebeu, acho que na gestão Jair Bolsonaro também, essa piscina. A gente vai falar das próximas competições. Enfim, tem muita coisa pra gente conversar. São 6h16 e claro, a gente ainda vai falar bastante de vôlei e futebol. E claro, informações do FADEMP. 6h16, até já.
Pela Rádio Frei Galvão, Arena dos Esportes. Arena dos Esportes, a energia do esporte no seu rádio.
Muito bem, estamos de volta com a Arena dos Esportes e continuamos a falar de natação com a Genor de Castro. Genor, a gente não parou por aí, né? Tem muita coisa legal que veio das Olimpíadas. A gente estava falando do belo complexo esportivo que a gente tem lá no próximo à igreja, né? O santuário de Frei Galvão. Mas Guaratinguetá recebeu outros equipamentos, né? Nos últimos anos, que fizeram com que a cidade... E aí, gente, claro que eu tenho, já recebemos ele aqui, inclusive tem que trazer ele de volta, viu, o Sérgio, que é o Glauco, tá fazendo um bom trabalho nesse começo de gestão, mas eu queria pontuar uma coisa.
A entrevista dele foi quebrada
pelo apagão.
Pela tempestade que deu, acredito.
E aí, só que eu vou ressaltar a gestão do Joel Pinho, porque muita gente pensa que o esporte se resume a futebol. E o Joel, podem gostar dele ou não, eu tenho uma amizade muito grande com ele. Ele abriu Guaratinguetá para outras modalidades, pelo FADEMP, pela expansão dos parques esportivos da cidade. Foram vários que foram mapeados e o Parque do Sol foi finalizado na gestão Soliva Regis. E hoje, eu até conversava com o Glauco na terça-feira, antes da luz acabar, que há um legado de uma gestão para outra, e o Glauco respeita muito isso. Acho que esse é um dos grandes acertos que ele tem na gestão. E aí, Sérgio, falando dos equipamentos, a gente tem a piscina na escola de especialistas, a gente tem um parque aquático atrelado a um ginásio poliesportivo. Dois, na verdade, né, Sérgio? São dois ali, né? Um externo e um interno, né? No Parque do Sol são dois, né? Duas quadras, não é isso?
Duas quadras.
Uma externa e uma interna. Então, assim, eu gostaria de ressaltar que Guaratinguetá
é externa, as duas são cobertas, elas ficam no praticamente mesmo espaço.
Isso. E aí, eu gostaria de ressaltar justamente isso que a gente estava conversando no intervalo. Era para ir para outra cidade. A melhoria, a verba era para vir para outro município. E Guaratinguetá abraçou. Via Ministério da Defesa, via Comando da Aeronáutica, né? Então, assim, Guaratinguetá estava aberto a esses recursos, está até hoje. Aqui não vou fazer distinção de gestão, não, porque é a cidade, né? A cidade está acima de tudo. E aí a gente tem, então, esse complexo esportivo do Parque do Sol, a gente tem o equipamento lá na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Conta pra gente, o Agenor, como é que se deu esses. O do Parque do Sol o senhor já comentou, mas da escola, como é que se chegou esse equipamento para cá? O senhor esteve presente, estava contando para a gente no intervalo.
Exatamente. Quando foi em 2016, com as Olimpíadas no Brasil, nós tivemos vamos dizer aí, a grande final de natação no Rio de Janeiro, tá? Onde estava acontecendo as Olimpíadas. E as piscinas que foram compradas, né, para poder sediar.
Só para dar o crédito correto, ainda era a ex-presidente Dilma Rousseff.
Exato. A gente, no caso aqui, nós tínhamos sido, porque a gente, nesse período 2016, eu estava na cidade de São José dos Campos como diretor de esportes. Tá? E a gente tinha uma ligação muito grande com o Haller, que é uma pessoa que é o representante da Mirtapool, que é a maior, vamos dizer, produtora de piscinas do mundo, que nos ligou e falando, olha, as piscinas que estão nas Olimpíadas, depois do término das Olimpíadas, elas serão doadas, elas serão enviadas para outros locais, para outras cidades. Então, isso foi um sinal que a gente tivesse presente e conversasse lá com as pessoas certas, no sentido de poder tentar trazer para a nossa região sudeste, aqui para o nosso estado de São Paulo, aqui para a nossa região do Vale do Paraíba, essa piscina que seria destinada para essas cidades. E quem que comandava isso, que quando se fez a Olimpíada era dividido entre os ministérios as responsabilidades. E a responsabilidade pela compra das piscinas, aquisição das piscinas e depois de, o fato de mandar elas para outras regiões era do Ministério da Defesa. Então, nós estivemos presentes lá no. Lá na área das Olimpíadas, lá.
No Parque Olímpico.
No Parque Olímpico, presente na piscina no dia da final, tá? Aí o Haller até lembra como se fosse hoje. A Janor, do seu lado direito, tá aí o Tenente Coronel fulano de tal e ao seu lado esquerdo fulano de tal, tá? Não me lembro agora o nome aqui dos coronéis aqui, e para que a gente pudesse conversar com ele a respeito dessa piscina aí. E não foi qual nossa surpresa que ele disse para nós, Agenor, até ele brincou, você é prefeito de Guaratinguetá? Eu falei assim, não, eu sou um coordenador de esportes do Itaguará e um diretor de esportes de São José dos Campos. Então, essa piscina, ela vai para Guaratinguetá, tá? Você tem que conversar com o seu brigadeiro, tá? Então, pô, a gente, poxa, então, é aquele caso, uma piscina desse naipe, desse valor, ela viria para nossa região e viria para nossa cidade de Guaratinguetá. Foi quando a gente, então, depois, quando saímos do Rio de Janeiro, tá? Tínhamos mais pessoas envolvidas nesse projeto, tava eu, tinha um coronel também que era aqui de Guaratinguetá, que depois trabalhou com a Fabiola, e tem aí o de Jorge, que esteve junto conosco também nessa lide, da gente buscar e fazer com que ela ficasse aqui. Então, ela veio realmente para Guaratinguetá, e ela viria para cá em três momentos, tá certo? O projeto, ele contemplava três fases. A primeira fase, a piscina seria montada aqui, seria montada, vamos dizer, a piscina, o deck e a casa de máquinas. Num segundo momento do projeto, seria colocado o seguinte, arquibancada e vestiários. E num terceiro momento, a cobertura. Só que é o seguinte, chegou-se a fazer a primeira fase, ela tá aí, todo mundo conhece, quando vai ali na escola, tá lá essa linda piscina lá, maravilhosa, 10 raias, blocos que, na verdade, cada bloco daquele é quase que o valor de um carro, na verdade, você tem 20 blocos lá. 10 de cada lado, e que demanda uma manutenção, que até o brigadeiro brinca, que realmente não é fácil, você entendeu? Então, nisso que a gente falou aqui e conversa, desde 2017 e 18, quando ela começou a vir para cá, se busca, na verdade, uma condição favorável para que a gente possa fazer um projeto que contemple essa piscina. Já isso já foi conversado via Secretaria de Esporte, via Secretaria de Esporte do Estado e via, na verdade, Ministério dos Esportes no tempo da Fabiola.
Sim.
Tá? A Fabiola, nós conversamos junto com o brigadeiro nesse sentido, porque ele falava o seguinte, eu não tenho como disponibilizar um valor desse naipe aqui para poder fazer essa segunda e terceira fase. Então, nós vamos ter que conversar. Então, você veja, desde 2017 até aqui, já se vão longos anos.
Oito anos.
Então, o que, que é que está acontecendo hoje, na verdade? Com a experiência que nós temos da Fabiola Molina, tá certo? A Fabiola Molina tá junto conosco nessa empreitada, inclusive acabamos de agendar hoje com o Tenente Coronel Lopes novamente uma outra agenda com o brigadeiro, tá? Joelson, que é uma pessoa fora de série, uma pessoa ligada ao esporte, uma pessoa que gosta do esporte, está junto com o esporte e que quer que as coisas aconteçam. Então, no dia 10 agora, nós vamos conversar, tá? Junto com ele, a Fabiola Molina estará presente aqui no sentido de que a gente possa tentar identificar uma possibilidade, isso vai ser conversado com o brigadeiro, porque está sob a tutela dele, no sentido que a gente possa fazer um projeto, e isso é pensamento nosso como delegado da região, como federação aquática, a gente vai ter que juntar aí a Secretaria de Esportes, a parte política da coisa, para que a gente possa tentar fazer um projeto que propicie que a gente possa dar condições do brigadeiro de fazer a manutenção adequada sem demandar custo dele aqui e a gente tentar avançar nesse projeto para a segunda e terceira fase, tá? Se fala muito que, na verdade, se você perguntar, tem gente que fala assim, que o mais importante é a arquibancada junto com o vestiário. Nós já realizamos o ano passado, em setembro, na piscina lá da Escola de Especialistas, a região, o estado, todo mundo queria nadar aqui, porque é uma piscina Mirta, Então, ela é uma piscina propícia para grandes resultados, grandes marcas. Nós fizemos uma seletiva do Quimolo, que é um torneio interregional que acontece no estado, entre todas as regiões. Porque a federação, Guilherme, a federação aquática, ela é dividida em 8 regiões. É que nem a região administrativa, a região esportiva da Secretaria de Esporte do estado. Ela é dividida em regiões. A nossa região é a 6ª região. Tá certo? Então depois a gente faz essas seletivas, monta uma seleção para essa competição. Então, o que é que nós estamos tentando fazer? Já por uma propositura do nosso presidente Alexandre Zwicker, tá? Que nos pediu, nós vamos conversar com o brigadeiro, vamos sentar, vamos ver como é que estão essas fases, para a gente poder montar um projeto e talvez a gente já tenha aí, eu já consegui uma agenda com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é o nosso representante aqui da nossa região, de Pindamonhangaba, e que gosta realmente de Guaratinguetá e que entende que esse momento talvez seja propício para isso. A gente vai para Brasília para tentar buscar. Qual é a ideia? Montar um centro de treinamento, não só regional, talvez até estadual. O Ibirapuera talvez seja um ponto a ser pensado. Sim. E mais aqui Guaratinguetá. Seria um Ibirapuera e mais, o, vamos dizer, a escola especialista, tá certo?
E aí conta com um apoio muito grande do como o senhor falou, do brigadeiro e do comando, do alto comando da aeronáutica, né?
Que é o que ele vai ser tratado. Só que isso tem que ser tratado de um jeito, tá? Junto com o brigadeiro, tá? Eu tô até me adiantando nessa fala aqui, mas eu acho que quanto mais força a gente tiver, quanto mais apoio a gente tiver, ganha todo mundo, tá? Porque um centro de treinamento, na verdade, propicia que a gente possa fazer. Porque eu acredito muito, Guilherme, e o Sérgio sabe muito bem disso, e a gente sabe da importância em qualquer tipo de esporte, é a base. A gente tem que preparar a base, são as crianças.
Era isso que eu estava pensando aqui, com relação a esse projeto de treinamento, começando da base, já começando do mirim. Isso é importantíssimo, porque quando você, se você privilegia já quem já está na metade
no alto
do caminho,
rendimento,
né? Não, que já está seus 15, 16 anos, já está numa fase de competição muito grande. Então é importantíssimo atender a base para que possa formar atletas da natação aqui de Guaratinguetá e da região.
Muito bem, 6:30 em ponto, vai virar 6:31 já eu preciso faturar. Na volta tem mais Arena dos Esportes, e claro que na volta já tem um povo aqui que está todo animado com o assunto natação. Vou mandar uns abraços aqui na volta do intervalo, tá bom? Não sai daí não, a parada é VaptVult. Até já.
Você está ouvindo a Arena dos Esportes. A Arena dos Esportes. Porque o esporte é a nossa paixão.
Muito bem, 6:32, quase 6:33. Mandar um abraço do nosso amigo Fábio Tunice, o São Paulino Pé Frio. Um abraço, Fabião, tamo junto. Ele diz aqui, boa noite, Gui, Serjão e amigos da Rádio Frei Galvão, que legal esses projetos para a cidade de Guará. Pois é, vocês estão achando que a gente tá dormindo no ponto? Não, a gente ainda vai falar muito do esporte da nossa cidade, sempre sendo um canal de divulgação desses projetos que elevam o nome da nossa cidade, também do Vale do Paraíba, a nível nacional, enfim, a gente tá aqui para sempre informá-los. Aí vem o Lebrinha. Lebrinha manda um abraço aqui pra gente, parabéns pela entrevista com a Genor. Guilherme, me parece que tem um projeto de natação da Guarda Mirim de Guaratinguetá também. Procede? Procede. Procede sim, lembrando que a Guarda Mirim está sendo retomada, né? Teve o aniversário recente agora da Guarda Mirim. Inclusive, o Poder Público de Guaratinguetá se fez presente com o prefeito Júnior Filipe, vereadores, secretários, enfim. E sim, o Lebrinha. E o legal, gente, é que uma coisa que eu tenho que falar. A estrutura da escola de especialistas, e aqui são para todos os esportes. Você pode chegar lá, fazer uma competição, você pode treinar, você pode. A escola de especialistas claro, é um ambiente militar, um ambiente das Forças Armadas, da Aeronáutica, mas em Guaratinguetá sempre esteve aberto, né, Sérgio, para todos os eventos esportivos da cidade, né?
Exatamente. Existe o projeto Segundo Tempo, algumas parcerias são feitas em corridas, é, nós já tivemos uma Taça São Paulo que ficou alojada, os clubes ficaram alojados lá na Escola da Aeronáutica, então a Aeronáutica sempre foi parceira do poder público, do esporte de Guaratinguetá, e legal que tenha essa parceria, porque a escola é um ícone, né? Um nome muito forte, né? Na defesa, né? Do Brasil, e forma tantos sargentos aqui, e de muita importância para o Brasil inteiro conhece a cidade de Guaratinguetá também pela Escola da Aeronáutica, e então essa parceria é muito importante.
Só para fechar, eu vou mandar um abraço pro nosso parceiro, amigo, um cara que faz de tudo um pouco pela Associação Comercial da cidade, Fábio Cardoso. Alô, Fábio, grande abraço, hein? Dizendo aqui, um abraço ao Agenor, grande parceiro da Associação Comercial. Um abraço a você, Fábio, ao comandante que está, né, à frente da Associação Comercial de Guaratinguetá, o capitão Guzmão. Eu chamo ele de Frank, todo mundo olha pra mim e está chamando o capitão de Frank. Eu chamo ele de Frank por outros carnavais, nós somos conhecidos desde a minha época de infância, mas faz um grande trabalho à frente numa nova gestão, né? Substituindo também competente Ricardo Teberga, ele faz um grande trabalho à frente da Associação Comercial de Guaratinguetá, comercial e empresarial. Tô vendo que tá todo dia, tá tendo evento naquele lugar lá, o Frank dando palestra, as meninas participando de muitos workshops. Então, parabenizar também o nosso parceiro, porque não, né? A Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá. São 6h36, o Sérgio, vamos mudar um pouquinho o foco da natação para o tênis de mesa, porque tem informação do FADEMP, né, Sérgio?
Exatamente, nesse domingo, Guilherme, teve a primeira rodada da Liga Vale Paraibano de Tênis de Mesa desse ano de 2025. No início da competição, houve uma premiação de todos os atletas do top 8 de 2024, antes do início das atividades. E a cidade de Guaratinguetá teve dois atletas que foram premiados, né? A Andresa Rosa dos Santos, com segundo lugar na categoria veterano 40 anos, né? Na Liga 2024, e Vitória Caldas da Silva, categoria sub-21, com terceiro lugar no top 8 2024. E na primeira rodada, né, que começou mesmo nesse domingo, tivemos alguns resultados interessantes, né? O atleta Theo Alexandre Schmidt Ferraz tirou segundo lugar no sub-11, Eunice Carvalho Curcido Borges, terceiro lugar na categoria veterano 70+, Luiz Henrique Guimarães Bento, terceiro lugar na categoria sub-15, Guilherme de Castro Oliveira, quarto lugar na sub-15, Lucas Almeida Antunes tirou segundo lugar, né? No veterano 40 anos, João Vitor Tax Oswaldo e Luiz Felipe Tax Oswaldo, categoria duplas, ficou em segundo lugar.
Eu acho que são irmãos, hein?
São irmãos, né?
Pelo
com certeza,
nome?
Pelo nome. E o João Vitor Tax Oswaldo na categoria sub-19 com o segundo lugar. Então, são resultados que já eram esperados, porque o trabalho que o professor Márcio e o professor Tanaka têm feito à frente do tênis de mesa aqui em Guaratinguetá é um trabalho muito bom, é um trabalho que eles têm obtido os resultados, né, nas edições, né, dessa Liga Vale Paraibana. Então a gente tem que enaltecer o nome desses dois professores que trabalham através do projeto FADEMP. Hoje não dá tempo, Guilherme, mas amanhã eu prometo aos ouvintes que eu vou trazer os locais, horários e as faixas etárias de onde os professores eles ministram essas aulas, né, de treinamento, de iniciação e treinamento para essas competições. Então, amanhã com certeza trarei essas informações.
E para fechar o assunto tênis de mesa, é bom ressaltar, a gente estava falando dos equipamentos da natação, né? Tênis de mesa tem um projeto pronto, e o Glauco sabe disso e acredito até que no período que ele esteja à frente da Secretaria Municipal de Esporte, a gente vai ter avanço em relação a isso. Tem projeto pronto para um centro de treinamento do tênis de mesa ao lado da quadra, né, coberta do Centro Poliesportivo Jopesaf.
Isso aí é uma necessidade, né, antiga já dos professores, enfim, da própria modalidade, né, para que tivesse um local com com os equipamentos e também com uma estrutura adequada para poder melhorar ainda mais a qualidade dos trabalhos, né, dos treinamentos. Então, esperamos que logo isso se torne uma realidade para o pessoal de tênis mesa, que está aguardando bastante tempo aí esse centro, né, de treinamento do tênis de mesa.
E aí eu tenho que mandar um abraço pro ex-vereador de Lorena, nosso amigo esportista, Fábio Matos. Já estive com ele várias vezes, ele que é responsável pelo Matos TT, a equipe chancelada pelo SESI São Paulo de tênis de mesa. Ele é também presidente, né, da Federação de Tênis de Mesa do Estado de São Paulo, e é um cara que, assim, primeiro, não estou falando aqui do político, mas estou falando do trabalho dele legislativo, tá? Era um cara que defendia muito a bandeira do esporte dentro da Câmara Municipal de Lorena. Na sua equipe, é uma das equipes mais vitoriosas na nossa região em diversas categorias. Mandar um abraço para a professora Dani também, que foi minha professora no Colégio Fênix. Hoje acho que está em Campinas com o marido, na mesma época do Coroné. Era o Coroné e a Dani que davam aula para gente. Então são pessoas que...
Se não
que...
me engano, é no SESI, né? Ela tá
na equipe do Fábio Matos, exatamente.
Só a informação que eu não dei, né? Essa rodada da Liga Vale Paraibano foi no SESI de Taubaté.
E para fechar, Coronel não precisa nem apresentar, vamos ter que trazer ele um dia aqui, porque é o mestre do basquete, conquistou muitos títulos na época do Colégio Fênix, com a gente.
Foi
lá,
treinador,
natação,
de handball,
foi treinador
de natação,
de tudo um pouco, então é bom que a gente fale desses nomes, muito porque esportivo. Porque senão cai no ostracismo, cai no esquecimento, a gente volta naquela velha máxima, né? É só futebol, né? E não é só futebol, tem outros esportes. Então, assim, é uma coisa que a gente, não sei se vocês já devem ter percebido, a gente está tentando trazer outros esportes para cá também. Foi um pedido do nosso diretor-geral, Frei Luiz Gabriel, né? Vou pegar o nome, Frei Augusto Luiz Gabriel, lá do sul do país. O Frei Diego, quando sentou comigo, falou: Gui, como é que você pensa o programa de esporte? Falei: ó, mais ou menos da forma que vem sendo feito, mas com um adendo. Eu tenho que dar mais espaço para outros esportes, eu tendo, né? A dar espaço mais para outros esportes. E aí foi onde a gente meio que as ideias se bateram, né? E a gente conseguiu iniciar esse projeto. Então vocês vão ver bastante outros esportes. O Sérgio está diretamente ligado à Secretaria Municipal de Esportes, diretamente ao FADEMP, vai trazer as informações. Já agradecer ao secretário municipal de Guaratinguetá, o Glauco Filipe, o subsecretário Tito, o Albertinho Limonge, o Orville, que é o secretário de comunicação da prefeitura, que tem um carinho muito grande com a gente, o prefeito, o Júnior Felipe, enfim, se eu for agradecer a todo mundo aqui, eu fico até às 8 da noite. Mas esses nomes são os mais conhecidos, eu acho que a gente tem que citar, Sérgio.
Também eu citar aqui para não deixar os coordenadores, né, do FADEMP, que é o professor Alexandre, a professora Josi e o professor Dudu, que tem capitaneado, né, e tem nos orientado, os supervisores da FADEMP, para que a gente possa dar total atenção para os professores, para a gente poder verificar em termos de estrutura e as necessidades, né, para que a gente, que a Guará possa oferecer o melhor para os professores e principalmente para os alunos, atletas, né, que fazem parte desse projeto FADEMP, que tem atendido a cidade inteira, né, núcleos na cidade inteira. Vou trazer aos
e
poucos.
O de Lorena, se eu não estou enganado, é o Marcelinho Alvarenga, não é o secretário de Lorena? É o Marcelinho Alvarenga. Sabe por que eu sei? Porque o nosso amigo Thales Honorato está com ele lá na Secretaria de Esporte todos os dias. Então também tem que citar, está na nossa região aqui, vai lá.
E durante os programas, porque são várias modalidades, sim. Então se eu for falar num dia
fala uma modalidade por dia.
Eu vou trazer isso. Os locais, e depois, aonde, quem são os professores.
E depois, Sérgio, eu vou pedir para a Érica, que é do nosso marketing, um abraço para ela, disponibilizar esse roteiro de modalidades, horários, praças esportivas que são desempenhadas, né, nas nossas redes sociais. Inclusive, vai ter uma foto nossa com a Genor também nas redes sociais. Vou pedir para a Érica, tem bastante coisa bacana para a gente começar a divulgar aqui do programa de esportes. Nós não falamos de natação nesse bloco, mas na volta a gente vai passar o calendário estadual da natação da nossa região, né?
Falar de natação e FADEMP, o projeto que ele está querendo trazer e com certeza vai trazer para Guaratinguetá, a FADEMP pode ser parceiro lá na aeronáutica e com certeza vamos ter mais uma modalidade no projeto FADEMP.
Exatamente. Eu vou antecipar nosso último bloco comercial, porque a gente fica junto até às 7 da noite, são 6h44. Eu volto já com todos os detalhes da natação, do futebol e do vôlei. Até já. Muito bem, 6:46. Vamos passar algumas informações pertinentes do mundo do vôlei e do futebol. Daqui a pouquinho a gente volta com Agenor de Castro, que é delegado da nossa região da Federação Paulista de Natação. Vamos lá, rapidinho, ó. O Santos ajusta detalhes para assinar contrato com seu novo patrocinador Master. Vai sair a Blaze e vai entrar a Novibet. O contrato com a Blaze vai até agora o fim de abril. E o novo contrato seria de mais 2 anos, ou seja, válido até abril de 2027. A Novibet tem sede em Malta, na Espanha. Vão subir os valores pelo efeito Neymar. E quem ganha com isso é o Santos. Já disse aqui, não quero saber quem tá fazendo. O importante é fazer, porque o Santos está parado no tempo. Estão pintando a Vila Belmiro, vão mexer no CT Rei Pelé. Continuem. Ah, mas é o pai do Neymar. Podia ser o pai do Papa Francisco.
Tem mas fazer. Pela primeira rodada, precisa fazer o Santos começar a jogar.
Vamos falar de fora. Vou puxar a sua orelha. Você vai ter câmera, Rodrigo. Você vai ter câmera. Eu vou colocar um microfone pra você dar essas opiniões suas. E aí eu vou mostrar o verdadeiro Rodrigo de Fez, um parceirão. Brincadeira. A gente brinca tudo, mas é um cara que me acolheu muito bem aqui. A gente já se conhecia, né, Rodrigo? Agora me aguente com o Neymar. Se o Neymar voltar a jogar bola, você me aguente, viu? Enfim, 6:47. Então o Santos tá trocando o seu patrocinador Master. Sai a Blaze e entra a Novibet. Já no vôlei feminino, o Tijuca venceu o Pinhalense e foi à final. Vai à final e conquistou a vaga inédita na Superliga. O Tijuca Tênis Clube, time tradicional lá do Rio de Janeiro, vai disputar a Superliga A feminina na próxima temporada. A classificação inédita para a elite feminina do vôlei nacional veio no último domingo, após a vitória sobre o Pinhalense por 3-0, com parciais de 25-15, 25-17 e 25-16. O destaque da partida foi a ponteira Lorena do time do Tijuca. No vôlei masculino, a fase de mata-matas da maior competição de vôlei do Brasil começou. A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou na noite do último sábado, dia 28, a tabela das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei 2024-2025. Os confrontos dos playoffs terão início no próximo sábado, dia 5 de abril, às 6 da tarde, horário de Brasília. O duelo entre Cruzeiro e Guarulhos abre a etapa de quartas de final, seguido por Minas e Suzano. As equipes que vencerem duas partidas estarão classificadas para as semifinais. E pra fechar aí, eu vou ter que colocar o Sérgio na conversa. O Joseense empatou com o Paulista de Jundiaí pela Série A4. A gente vai falar mais sobre isso na sexta-feira. Mas o Sérgio, não era pra ter empatado não, viu? Arbitragem extremamente complicada no jogo. O Augusto Ambrosio colocou nas suas redes sociais. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Olha, vou falar, viu? Pelo que eu assisti de futebol, o Joseense tem tudo pra conquistar a vaga no jogo, no confronto do acesso, viu, o Sérgio?
O Clube Atlético Joseense tem feito um trabalho muito bom, né? Desde o começo do campeonato, na mão do Augusto, lá do Café, enfim, eles têm feito um trabalho legal e com certeza a equipe foi prejudicada, né? Nesse jogo, tava ganhando 2-0, né? Acabou sofrendo um empate.
Teve gol anulado.
Exatamente.
Falta no gol.
Coisas do futebol, coisas de Série A4.
Exato. Se na Série A tá ruim, você imagina, na Série A do brasileiro tá ruim, você imagina na Série A4 do Paulista.
Exatamente. Então a dificuldade é grande, a gente sabe eu acho que nem por causa de um time ou de outro, mas enfim, são dificuldades de às vezes até de qualidade mesmo, da arbitragem. Nessa Série A4 não existe VAR, não tem, né? Então, a dificuldade é ali que o juiz viu no momento e acaba tendo essa polêmica após jogo, quando um time se acha que foi prejudicado, né? Então, só uma curiosidade que você falou do vôlei, né?
Sim.
Pinhalense é um clube que na época da Esportiva, quando era divisão intermediária, a Esportiva fazia parte e jogava contra o Pinhalense também.
Muito bem. Para fechar, informações rápidas, o Neymar vai desfalcar o Santos contra o Bahia, vai voltar só na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meio atacante segue em tratamento de lesão que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians e da recente convocação da Seleção Brasileira. Diga, Sérgio.
Não, é mais uma vez, né, o Neymar fora.
Fica mais fora do que dentro, né?
Mas enfim, mas ele tem os problemas dele, né, físico, e nós queremos ver ele bem.
Exatamente.
Se ele voltar e voltar bem, tá jóia.
Exatamente. Na sexta a gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e já tem um pedido protocolado na CBF para a troca de local do confronto entre Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras e Corinthians seria no Allianz Parque, mas eu sempre falo aqui, o Allianz Parque primeiro é casa de shows, depois é campo de futebol. Sempre falei isso. E... Oi? É, então, o Rodrigo tá falando aqui, eu vou colocar o microfone pra você. Eu vou.
Ele falou,
a gente gosta de ganhar lá. Corintiano agora tá ganhou o Campeonato Paulista, agora tá se achando, né? Enfim, né? Ó, deixa eu só contar pra vocês. Seria no Allianz Parque esse jogo, tá? Mando do Palmeiras. Mas, devido a um espetáculo de Gilberto Gil, não tem nada contra o Gilberto Gil, então, inclusive gosto de algumas músicas dele, e sei do tamanho do Gilberto Gil, mas o Allianz Parque primeiro é casa de shows. Depois é campo de futebol. E lógico, e não é nem o Palmeiras que ganha, né? É a W Torre e quem coordena lá o Allianz Parque. Só pra dizer, esse jogo tá sendo mudado, tá? Ainda tá em processo de homologação essa troca para o estádio B do Palmeiras. Mas o Palmeiras tinha estádio B, Bigui? Tinha sim. Tinha não? Tem. Arena Barueri, onde a tia Leila, como eu carinhosamente a chamo, comprou, sei lá, arrendou, entrou na concorrência pública.
Tá tomando conta.
Isso, por um bom tempo, inclusive. Então o Palmeiras vai jogar muitas vezes em Barueri. E torcer pra não alagar, porque quando chove lá, antes da reforma que a tia Leila fez, alagava que os ônibus não conseguiam nem entrar, muito menos sair do campo, né? Da praça esportiva. Pronto. Ó, 6h53, Agenor, já agradecendo você pela parceria. Eu acho que vão nascer muitos frutos desse nosso primeiro contato. O Sérgio já o conhecia, eu estou conhecendo hoje, a gente conversou rapidinho pelo WhatsApp e pessoalmente hoje que eu estou conhecendo. Acho que vão surgir muitos frutos, mas eu queria que você nos passasse um pouco do calendário de competições, das etapas, né? Da natação estadual que irão movimentar a nossa região, lembrando que é a sexta região da natação do estado, envolvendo Vale do Paraíba e Litoral Norte. Conta pra gente, Agenor, voltando ao assunto aquático.
Vamos voltar no aquático aqui, mas é aquele negócio, eu sou palmeirense aí, realmente você falou uma verdade, os corintianos estão se sentindo, sabe, salto alto. Então que vem com salto alto aí, que o Palmeiras dá o recado dele, vai ser no brasileiro. Paulistinha ficou atrás, agora o negócio é brasileirão.
Agora é paulistinha, né? Se ganha é paulistão.
É paulistão, tá certo. É o seguinte, com referência à questão do nosso calendário, como é que funciona? A federação, ela começa o ano, tá? Ela começa com os seus campeonatos regionais, são as regiões, elas nadam entre si, quando a gente inicia, vamos dizer aí, a etapa, o circuito, para que os atletas possam fazer o aquecimento e buscar índice para participar dos campeonatos. Nós temos dentro da própria federação, vamos dizer assim, os vinculados e os federados. Os federados são aqueles atletas que realmente são destaque, que querem participar e que vão buscar resultados e que estão treinando pesado com seus técnicos. E os vinculados são aqueles que estão se iniciando, que estão participando e que estão buscando lugar ao sol para vitrine, vamos chamar assim, tá? Nós temos aqui na nossa região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, por exemplo, a Associação Esportiva São José, que é uma grande equipe, que normalmente é destaque, inclusive foi o clube do coração e o clube que a Fabíola Molina se destacou, na verdade. Nós temos aí o Instituto Atlon, que é da própria Prefeitura Municipal, atleta cidadão da cidade lá de São José dos Campos. Nós temos a Ferroviária aqui de Pindamonhangaba. Nós temos aqui também o Itaguará Country Club, tá? Que é a equipe federada também.
Ainda treinada pelo Di Jorge?
Ainda treinada pelo Di Jorge, que hoje, inclusive, também está levando aí os seus conhecimentos, aí a sua parte aí de grande treinador, para a Ferroviária lá de Pindamonhangaba. Foi contratado lá pela Prefeitura de Pindamonhangaba para dar um treinamento lá, para fazer com que realmente Pinda possa se destacar nessa questão aí, visando os campeonatos, vamos dizer, regionais, os campeonatos paulistas, e também visando aí os jogos regionais, que as prefeituras sempre estão de olho, joguinhos, os jogos regionais. Então, dentro desse panorama nosso aqui, ô Guilherme, nós temos, já aconteceu um campeonato vamos dizer, um evento lá no Santa Rita de São José dos Campos, numa piscina de 50 metros, que foi em março. E agora nós temos, em abril, agora no dia 12, nós temos um evento na cidade de Pindamonhangaba, no João do Pulo, no Centro Esportivo João do Pulo, a segunda etapa do Festival Mirim. Festival Mirim, que contempla aquilo que nós falamos aqui, é um festival, não é uma competição, porque dentro dessa idade você não faz competição, você faz festival. E eles ganham em cada uma dessa etapa uma medalha, que depois você forma uma mandala. Então eles ficam maluco para completar a mandala, né? Então dia 12 de abril é a segunda etapa do Festival Mirim em Pindamonhangaba. E logo depois, no dia 26, a nossa segunda etapa do torneio regional Petiza Sênior. Aí é todo mundo competindo, vai ser aqui na piscina semiolímpica, aqui na piscina do Itaguará Country Club, dia 26 de abril, é um sábado. Então, nós teremos aqui atletas de toda a nossa região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E existem os convidados, Guilherme. Vem equipes, às vezes, de outro estado, de outra região. Quem sempre está conosco aqui é a equipe aqui de São Lourenço, está sempre conosco, com 20, 30 atletas participando conosco. De Resende, que é o Fluminense, participa, às vezes é mais fácil para ele vir competir aqui na nossa região do que ir para o Rio de Janeiro. E nós temos também uma equipe que vai vir, que é o Circo Militar de São Paulo, vai vir com 50 atletas para Guaratinguetá. Com isso, não deixa de ser um turismo esportivo, porque eles chegam um dia antes, ocupam os hotéis, tá? Fica em hotel, restaurantes e participa dos nossos eventos. Então,
fomenta a economia da cidade.
Exato.
E você faz parte também do conselho de turismo?
Eu sou presidente da região turística da FE. Eu tive até com o Felipe Melo aqui conversando aqui no café.
Com entrevista. Todos os dias, das 8 às 8:30 da manhã.
Exatamente. E a gente trouxe as informações aí da região turística da Fé. É um trabalho que a gente faz. Então, não é só o turismo religioso, não é só o turismo rural, mas o turismo esportivo. Então, agora falando como esporte, nós precisamos fortalecer esse turismo esportivo. Guaratinguetá já foi sede de grandes eventos, não só da natação, como você falou aqui, como também do vôlei também,
vôlei, basquete, teve o sul-americano de basquete,
ginástica rítmica, enfim,
do ginásio da FEG lá, tinha os eventos de sul-americano, seleção brasileira, teve aí várias vezes.
Então, é isso aí, Guilherme, é um pouco de tudo aquilo que a gente faz, que a gente fez e que a gente gostaria de fazer ainda para deixar esse legado aí, a nossa juventude que está aí. Então tá aqui o Cabelo Branco, que me deu muito trabalho na liga aqui, mas
ele
que
falou
hoje
isso,
tá aqui.
Foi a primeira coisa aqui que ele falou no programa, foi isso, tá?
Dei muito trabalho pro Genor, pro João Pita, enfim, coisas do passado.
Mas é o nosso Sérgio de
manda
hoje.
Manda um abração pro nosso professor de Jorge, que ele é um grande amigo, estudou comigo na época de Costa Braga, então a gente tem um grande apreço.
Nos ouvindo aqui,
né? Um grande apreço e um grande. A gente se não sei muito, porque são áreas diferentes, né? Mas enfim, um abração a ele.
Muito bem, esse foi o nosso frangueiro predileto, Sérgio Ricardo. São 6:59, 35 segundos, só tenho tempo para mandar um abraço a você, Genor, e já pedir para que a gente mantenha esse contato e que você volte mais vezes. Um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado a você, muito obrigado a toda a equipe aqui, tá ok? Um abraço para vocês aí. Agradecer mais uma vez, tá? A toda a Rádio Frei Galvão. Um abração.
Muito bem. Modulou a máquina do som, Rodrigo de Freitas, o mágico corintiano. Tá xarope, só porque ganhou o Paulistão. Calma, gente. Paz e bem a todos. Eu volto amanhã, às 18 horas, com mais uma edição do Arena dos Esportes. Até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. O seu encontro com as grandes emoções do esporte. Muito mais que informação. A notícia esportiva contada e comentada.